Você está ouvindo Feijoada Completa.
Bilhete pra Didi com os Novos Baianos, uma música instrumental do álbum Acabou Chorar. E, olha, vamos ouvir mais um pouquinho. Sensacional, sensacional. É, e depois entra a guitarra do Pepeu aí, lá no, mais pro meio, fazendo um negócio fantástico também. Essa música realmente é incrível. Um Bilhete pra Didi, música do disco Acabou Chorar, 45 anos de lançamento. E um disco que foi considerado pela revista Rolling Stone Brasil, numa pesquisa com músicos, críticos de música, etc., o melhor disco da história da música brasileira. Eles escolheram 100 grandes álbuns, ali se fosse você, eu procurava, e você vê a lista se você concorda, né? De repente você não concorda. Mas eu, particularmente, acho que Acabou de Chorar e realmente mereceu essa classificação, porque é um disco completamente completo. É, exatamente. Porque tem de tudo nesse disco, tem influência de todas as matrizes da cultura brasileira no mesmo álbum, uma coisa fantástica. Olha o Pepeu aí, ó. Sensacional. Bom, agora nós vamos falar sobre museus. Você já foi? Tem o hábito de frequentar museus? Tem o hábito de ir? Eu, particularmente, gosto bastante. E eu que sou mineiro, óbvio, né? Como um bom mineiro, que conhece muita cidade histórica, aquela coisa toda. Então é sempre importante a gente frequentar museus. Mas, né, em boa parte dos museus do nosso país tem gestão pública. Não são todos. Hoje a gente tem tido muito... um crescimento grande também, né, de museus mantidos por entidades, por ONGs, por iniciativa privada, enfim. Mas ainda existe um grande número de museus públicos no país. Qual que é a situação deles hoje? Né, a Comissão de Cultura de Educação, né, da Câmara, tem se debruçado sobre esse assunto, inclusive está para realizar uma audiência pública para poder debater esse assunto com mais detalhes, né? Mas nós antecipamos isso aí, vamos saber um pouco sobre essa situação. Nossa primeira entrevistada é a Renata Bittencourt, ela que é diretora do Departamento de Museus do IBRAM, Instituto Brasileiro dos Museus. Renata, prazer ter você aqui com a gente, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Edson, boa tarde aos ouvintes.
Renata, que avaliação a gente pode fazer da situação dos museus no país hoje, dos mais de 3 mil museus que a gente tem, no Brasil afora, né? E olha, curioso os dados, porque a gente tem um número muito grande de municípios no Brasil que não tem nenhum museu, né?
É verdade, mas olha, Edson, a gente teve um crescimento muito grande do número de museus no país recentemente. Então, o nosso cadastro indica aí que já estamos passando da marca dos 3.800 museus cadastrados no país. E mais do que o número de museus, tem uma outra coisa interessante, que é a diversidade das instituições. Então, a gente tem museu de arte popular, arte contemporânea, de arte sacra, museus de história. E além dos museus mais formalmente constituídos, um grande conjunto daquilo que a gente chama de pontos de memória, que são iniciativas de caráter popular e comunitário, também cada vez mais se multiplicando pelo Brasil.
Uhum. Agora, em relação à política de preservação da memória, que é quando a gente pensa em como o poder público está gerindo os seus museus, que aí como a gente pode avaliar e o que pode se fazer em termos até de política nacional, de cultura, para que a gente possa ter uma valorização melhor e principalmente uma preservação melhor, né? Porque a questão, por exemplo, a própria situação dos arquivos públicos, etc., no país, pelos dados que eu andei pesquisando, é bastante complicada, hein, Renata?
Olha, o IBRAM tem um compromisso grande com a questão da ampliação do acesso aos museus. Então, além da preocupação em manter os 30 museus que têm administração direta, também contaminar, né, esses museus e todos os demais com essa preocupação. E para isso o Instituto tem feito um conjunto de ações que têm sido muito efetivas, né? Por exemplo, nós fizemos agora recentemente uma parceria com a Google, no projeto Google Art, que permitiu disponibilizar online o acervo, né, uma parte do acervo que fica disponível virtualmente de 5 museus do IBRAM, Museu Imperial de Petrópolis, o Nacional de Belas Artes, Castro Maia, Histórico Nacional, esses 3 do Rio de Janeiro, e também o Museu Lazar Segal em São Paulo. Então é o tipo de ação que se encaixa num propósito de política pública, como você mencionou, e que estimula a visitação aos museus, estimula a pesquisa, seduz também uma geração que está muito ligada no espaço virtual, na internet, e que passa a ter acesso a essa produção artística, histórica, cultural, e se sente provocado também cada vez mais a visitar as instituições, né? Uma outra linha de política pública do IBRAM que visa justamente incrementar a atividade dos museus é o que acabou de ser consolidado, que é o Plano Nacional de Educação Museal, que é, na verdade, uma ferramenta de política pública para estimular as instituições a terem equipes educativas, por meio de educadores, também atraírem um público que é fundamental, que é o público escolar, qualificar o atendimento deste público e de tantos outros que podem se interessar, aprender e passar a conviver regularmente com os nossos museus, né? Uma outra iniciativa também de política é a formalização do programa Pontos de Memória, que garante essa conversa, né, dos públicos do país todo com essas instituições de base, de caráter popular, de caráter comunitário, onde fica ali traduzida a memória de um grupo social, né, muitas vezes de natureza popular.
Sim.
Então, todas essas iniciativas combinadas permitem fazer com que o museu se torne cada vez mais uma presença na vida das pessoas, uma instituição que ganha em relevância, que conquista cada vez mais também o afeto dos públicos.
Agora, isso se refere à questão, né, da interação entre o museu e o público, quer dizer, dessa questão do estímulo, do incentivo. Agora, a questão da preservação em si, quer dizer, de como estão, por exemplo, as instalações, né, da questão aí estrutural, a climatização necessária para determinados tipos de obra. Quer dizer, hoje, qual o retrato que se tem nessa questão, Renata?
Olha, Edson, nós temos que pensar nessa questão, talvez, olhando por dois aspectos. Um é a questão da cultura, de como as instituições estão prontas e conscientes da imensa responsabilidade que têm para, como você disse, conservar, manter, cuidar bem dos seus acervos e do patrimônio brasileiro. Um outro aspecto é que condições muitas dessas instituições têm, pensando em termos financeiros, em termos materiais. Acho que, como toda a área da cultura, é claro que a demanda é por uma quantidade maior de recursos, a possibilidade de estruturar melhor os equipamentos culturais, para que essas preocupações possam cada vez se implantar, as soluções possam ser implantadas de maneira mais completa. O que o IBRAM faz nesse sentido é colocar diretrizes para o campo dos museus. Então, nós temos, por exemplo, uma cartilha que é sobre gestão de riscos, para conscientizar as instituições sobre que tipo de preocupações preventivas elas podem ter. Algumas, é claro, que se beneficiam da presença de recursos, mas a maior parte diz respeito a uma questão atitudinal,
sim,
de consciência dos profissionais sobre o que precisa ser feito, que tipo de cuidado precisa ser adotado, que tipo de treinamento é preciso dar também para as equipes, né?
Não basta ter o dinheiro, você tem que fazer, a coisa tem que ser não só da questão financeira, mas a questão da atitude, quer dizer, da preparação, de quem lida com aquilo no dia a dia para poder estar trabalhar da maneira correta, né?
Exatamente. Então, o que é uma responsabilidade do Instituto é impulsionar essa perspectiva, que é uma perspectiva técnica, mas também é uma perspectiva cidadã, de conscientização sobre estes valores culturais que estão aí abrigados nos acervos, né? E como cada cidadão é, de certo modo, responsável por esse cuidar, mas as equipes das instituições têm que seguir procedimentos, têm que observar as condições que podem ser oferecidas para otimizar esses cuidados.
Agora, no que diz respeito à parceria com as escolas, voltando à questão, né, do acesso, do estímulo ao acesso, Hoje as escolas, na sua avaliação, têm trabalhado adequadamente, principalmente as escolas nas cidades onde há museus, essa questão do estímulo aos alunos. Eu queria que você comentasse um pouquinho também, Renata, em uma outra resposta, para a gente aproveitando, a questão da acessibilidade. Quer dizer, uma preocupação que a escola tem tido, quer dizer, deveria pelo menos estar tendo, é a questão da inclusão, né? Aí nós, sim, falamos de pessoas com deficiência, e aí a gente fala de deficiência física, no aspecto das barreiras arquitetônicas, no aspecto também da acessibilidade comunicacional, no caso de pessoas com deficiência visual e auditiva. Como é que está isso hoje?
Olha, respondendo a sua primeira pergunta, essa que diz respeito ao público escolar, nós temos museus de todos os cantos do Brasil cada vez mais desenvolvendo ações que são de conquista dos alunos, mas também de conquista dos professores, que são esses valiosos agentes multiplicadores e quem efetivamente mobiliza a escola e os alunos para visita aos museus. Uhum. Então, há materiais educativos de apoio ao professor desenvolvidos nas instituições, há cada vez mais a qualificação dos educadores das instituições também para que possam receber bem aos grupos, alunos e professores. Então, essa é uma cultura que observou um enorme avanço nos últimos 15 anos, por assim dizer, né? Do ponto de vista do número de visitantes, mas também da qualificação da oferta dessa interlocução da instituição, museu, com a escola, né? Agora, pensando na questão da acessibilidade, nós temos uma legislação que também empurrou as instituições museais para a busca dessa acessibilidade física, né? Uhum. Você tem uma porção de equipamentos culturais, um grande conjunto recebendo reformas e restauros, já também considerando a necessidade de fazer com que os espaços sejam fisicamente receptivos, adequados, acessíveis. Agora, assim como outras temáticas que perpassam os museus, a questão da acessibilidade também tem que perpassar a cultura,
sim,
a conquista desses públicos que precisam se sentir convidados e bem-vindos na instituição. E isso se traduz também por meio de preocupações que às vezes são muito singelas. Por exemplo, se uma obra está pendurada na parede numa altura que é mais visível para um cadeirante, uhum, esse visitante cadeirante, quando consegue ver bem um conjunto de objetos, de pinturas, num determinado museu, ele tende a voltar. Ele tende a contar para outras pessoas também dessa experiência positiva.
Bacana,
então, isso, esse tipo de cuidado para que a fruição e o relacionamento desses públicos com a instituição seja proveitoso, mais do que isso, seja prazeroso, é algo que precisa cada vez mais ser difundido entre as instituições museais, né?
Com certeza, com certeza. É uma coisa fundamental, né, que você tenha, até para que a gente tenha esse estímulo da população de frequentar, é que todos os públicos, de alguma forma, né, sejam contemplados, ou pelo menos o mais possível perto do que se chama de desenho universal, né, que é você dar acesso a todas as pessoas de uma maneira ou de outra, seja através de audioguias para pessoas cegas ou de videoguias para pessoas surdas, ou com a posição adequada das obras para pessoas que têm deficiência física. Quer dizer, tudo isso é fundamental, né?
Exato. Eu estive recentemente no museu que tem gestão do Instituto, que é o Museu Histórico Nacional, e participei de uma atividade, que era uma atividade justamente para conscientização do público sobre o que significa não ver. Então, havia um conjunto de objetos muito enigmáticos expostos em um balcão, e a gente tinha que adivinhar o que seriam aqueles objetos, para que é que eles serviriam, sem nenhuma informação complementar disponível. Então, os educadores nos colocavam numa experiência que não é a experiência cotidiana de quem vê. Nós temos um conjunto de informações disponíveis para a nossa leitura dos objetos, das paisagens das ruas, e é diferente daquele que é cego ou que tem baixa visão. Então, ao nos colocar nessa situação, o museu está provocando a própria sociedade a pensar como é que eu consigo me relacionar melhor com pessoas que têm habilidades diferentes das minhas. E como é que o museu consegue também reconhecer que dentro dos seus públicos há pessoas de perfis tão diferentes, mas todas interessadas em visitar a instituição.
Muito bem. Renata Bittencourt, diretora de museus, do Departamento de Museus do IBRAM. Renata, eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Muito obrigado pelas informações, dando esse panorama interessante aí para a gente sobre a questão dos museus no país, e principalmente daquilo que nós podemos, né, como pessoas que querem, né, participar da vida cultural, fruir, experimentar os bens culturais, da importância da gente... Quanto mais a gente frequenta, mais a gente se importa. Eu acho que isso é uma coisa importante, que chama a atenção de toda a população para a importância desse patrimônio, que é o nosso patrimônio cultural do país. Muito obrigado, Renata, pela participação e um abraço para você.
Obrigada, Edson. Um abraço.
Um abraço grande. Está aí Renata Bittencourt participando com a gente, portanto, falando aí sobre a questão dos museus, né? Fazendo um panorama aí. E dando para a gente também essa dica importante, né? Aquilo que só é abandonado, só é mal cuidado, aquilo que não é visto, que as pessoas não se importam. Quando a gente começa a frequentar, quando a gente começa a ver, a gente começa a cobrar, né? Afinal de contas, a gente quer um museu com espaço bacana, que as obras sejam bem preservadas, que o nosso espaço como espectador, como pessoa que está visitando ali, como visitante, seja interessante, seja confortável. E isso demanda custos, demanda manutenção. E quanto mais a gente frequenta, mais a gente vai se importar com isso. Então, é importante que você, ouvinte, né, tenha o hábito, crie o hábito de frequentar museus. Ali está preservada a nossa memória, a nossa história, e a gente precisa muito que a gente, né, que se importa com a nossa história, quem sabe da sua própria história, pode muito bem pensar o seu presente e o seu futuro. Isso é fundamental. E agora, voltando à questão política, vamos falar então do plenário da semana.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Carlos Oliveira, nosso âncora aqui da Rádio TV Câmara e que trabalha com a questão do plenário. Boa tarde, Carlos, tudo bem?
Oi, Edson, boa tarde, tudo bem, e você?
Tudo certinho. Pois é, Carlos, quer dizer que os deputados começam aí a apreciar a questão, né, dos servidores dos antigos territórios, é isso?
Então, Edson, a semana teve outras variáveis políticas, né, que chamaram mais atenção, e isso acaba, de alguma maneira, influenciando no dia a dia das votações do plenário, né? E aí os deputados fizeram um acordo para votar a proposta de emenda à Constituição número 199 de 2016, que é do Senado, e aprovar ela no primeiro turno por 433 votos, foram 16 contrários apenas. E essa proposta de emenda à Constituição permite a pessoas que tenham mantido qualquer tipo de relação de trabalho com os ex-territórios de Roraima e do Amapá a optarem pelo quadro do governo federal, aquele quadro que eles chamam de extinção, né? Porque é um quadro que já está perto do fim, né? As pessoas já estão próximo da aposentadoria e aí elas têm essa opção, a partir desta emenda à Constituição, essa proposta de emenda à Constituição, de optar se ficam trabalhando no governo do Estado, como servidores do governo do Estado agora, do ex-território, ou se entram para o quadro de extinção do governo federal. Uhum. E isso vale para os estados de Roraima agora, né, e Amapá, que era um território até outubro de 1988, Edson, e outubro de 93. Tem um destaque do Democratas, que deve ser apreciado na próxima semana, que tenta incluir também o estado de Rondônia, que é um ex-território, né? Então eles querem, através desse destaque, colocar que os servidores que atuam nessas mesmas condições no estado de Rondônia possam também ser atendidos por essa emenda à Constituição. E no acordo, Edson, foi até assim, diferente do que é comum, porque quando, por exemplo, a relatora dessa proposta de emenda à Constituição é a deputada Maria Helena, do estado de Roraima, ela é do PSB. Então ela fez várias emendas, só que essas emendas que ela sugeriu não foram apreciadas, né? Pelo acordo, eles votaram primeiro o texto base que veio do Senado e agora essas emendas que a relatora propôs e também emendas de plenário devem ficar para a próxima semana. E foram só esses os destaques da semana no plenário do que diz respeito à votação. E teve muitas discussões, debates em torno de questões políticas que todo mundo tem acompanhado aí pelos meios de comunicação, Edson.
Sim, quer dizer, as atenções todas voltadas para o TSE, o julgamento da chapa Dilma Temer e, obviamente, né, isso tira o foco um pouco da atenção ao Congresso Nacional, né, tanto Câmara quanto Senado, enfim, né, com agendas um pouco mais leves, digamos assim, até porque todo mundo, né, não só o público, como os próprios parlamentares também, é, ligados aí na questão da votação do julgamento no TSE, né, Carlos?
É, verdade. Agora, semana que vem tem muita coisa para ser votada, viu, Edson? Tem um projeto de lei do governo federal que está trancando a pauta de votações, que é o que permite que empresas e capital externo possa ser investido, né, ter maioria do valor dos investimentos, enfim, das propriedades aí das empresas de aviação no país, né, as empresas aéreas. Uhum. E também a expectativa de se votar uma PEC, a 70 de 2011, a proposta de emenda à Constituição, que prevê modificações naquela tramitação de medida provisória para facilitar e ter um pouco mais de divisão do tempo onde ela fica em cada casa, né? Porque às vezes ela chega no Senado muito em cima.
Faltando então um dia para vencer, né?
Isso, exatamente. Ou então, às vezes, o Senado faz uma emenda e tem muito, ou faz várias emendas e vem com pouco tempo para que a Câmara possa apreciar as emendas. Então, os deputados querem levar essa votação adiante para a semana que vem, além de concluir essa que a gente acabou de falar, que é a PEC, Proposta de Emenda à Constituição 199 de 2016. Lembrando que vai começar na segunda-feira já, as votações vão começar na segunda-feira as votações. Não é muito comum ter votação na segunda-feira, mas como é uma semana que tem um feriado logo na quinta, então o presidente Rodrigo Maia resolveu adiantar, conversando com os líderes, adiantar um pouco mais as votações do plenário, Edson.
Maravilha. Carlos Oliveira falando aí sobre os destaques do plenário nessa semana. Carlos, grande abraço para você e até a próxima.
Até a próxima. Bom fim de semana aí, Edson,
você também.
Os nossos ouvintes.
Tudo de bom, Carlos. Tá aí Carlos Oliveira participando com a gente. E agora a gente vai ouvir música. A gente vai tocar aí, né, A Menina Dança com a Baby. A Baby cantando essa canção aí também do disco Acabou Chorar. E vamos lá.
Cheguei tudo estava virado. Apenas viro, me viro, mas eu mesma viro os olhinhos. Só entro no jogo porque estou mesmo depois de esgotar o tempo regulamentar. De um lado o olho desaforo que diz o meu nariz arrebitado e não levo pra casa, mas se você vem perto eu vou lá, eu vou lá. No cisco, no canto do olho, a menina dança. Dentro da menina, a menina dança. E se você fecha o olho, a menina ainda dança. Dentro da menina, ainda dança. Até o sol raiar, até o sol raiar. Até dentro de você nascer o que há. Quando cheguei, tudo estava virado. Quando cheguei, tudo estava virado. Apenas viro, me viro, mas eu mesma viro os olhinhos. Só entro no jogo porque estou mesmo depois de esgotar o tempo regulamentar. De um lado o olho desaforo que diz o
Dança, Baby Consuelo, Os Novos Baianos. A música foi regravada pela Marisa Monte, né? No álbum Barulhinho Bom. Tem lá a versão da Marisa Monte pra essa música. Por sinal, ficou lindíssima também. Muito bacana, né? Aí a Baby Consuelo com a sua voz de adolescente, em 1972, gravando aí no disco Acabou Chorar e A Menina Dança. A gente vai pro intervalo e volta daqui a 30 segundos.
Feijoada completa.